Mário Polo, o dia da vitória, ou a falta dela, reportagem na Transnistria, o dia da Europa, eleições locais no Reino Unido e gerais na Irlanda do Norte, depois da posse de Macron, as legislativas em França e ainda a espionagem em Espanha que chegou ao telemóvel do Presidente do Governo e não só. Emanuel Nunes, em Londres, vai contar-nos as eleições do Reino Unido, eleições locais, tipo autárquicas, em metade das autarquias em Inglaterra e também na Escócia e no País de Gales, já daqui a pouco. Joana Rey, em Espanha, há de trazer mais adiante o caso da espionagem que se transformou num profundo caso de tensão política, depois de o chefe do governo ter admitido que o telemóvel dele, Pedro Sánchez, tinha sido espiado, vários gigas de dados tinham sido roubados, também houve espionagem a mais 18 líderes independentistas catalães. Emmanuel Macron já tomou posse para o segundo mandato, já fez o discurso à nação. França tem eleições legislativas a 12 e 19 do próximo mês de junho. Vamos saber o que é que está em causa, quais os principais desafios, com o investigador do Centro de Investigação e de Estudos em Sociologia do ISCTE, João Carvalho. Do ISCTE, mas do Centro de Estudos Internacionais, vamos ouvir a nova diretora deste Centro de Investigação, Ana Mónica Fonseca, sobre o Dia da Europa, tal como Patrícia Deinhardt, do Instituto de Poderes e Relações Internacionais, também sobre a guerra, como Teresa Almeida Cravo, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e Marcos Farias Ferreira, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, com quem falamos também sobre o atual momento político em Espanha por causa da espionagem. Daqui a pouco a guerra e uma reportagem exclusiva na Transnistria. Reino Unido, os votos ainda estão a ser contados, resultados finais só na tarde deste sábado, mas Boris Johnson leva um forte cartão amarelo nas eleições locais, como nos conta a partir de Londres o correspondente da TSF, Emanuel Nunes.
Se estas eleições eram um teste para o primeiro-ministro depois das polémicas festas em Downing Street, o resultado é um chumbo. Só em Inglaterra, os conservadores de Boris Johnson perderam pelo menos 10 municípios, já os trabalhistas conquistaram mais 5, 3 deles na Grande Londres e importantes bastiões conservadores. O primeiro-ministro Boris Johnson diz que foi uma noite difícil para o partido.
Foi uma noite difícil para os conservadores em algumas partes do país e noutras até melhorámos. Mas a lição que tiramos é de que temos que continuar a trabalhar naquilo que importa às pessoas, temos que continuar a cumprir o nosso programa.
Apesar de na capital os resultados terem sido negativos para os conservadores, fora de Londres o equilíbrio foi maior. Os conservadores não perderam tanto como se esperava. Os trabalhistas estavam a contar com mais vitórias. Já os liberais-democratas e os verdes também surpreenderam. O líder da oposição, Keir Starmer, já está de olhos postos nas eleições gerais.
Este é um ponto de viragem para o Partido Trabalhista. Das profundezas do resultado de 2019, estamos novamente no caminho rumo às eleições gerais, mostrando as mudanças que efetuámos nos últimos dois anos e a diferença que isso fez.
Os trabalhistas também venceram no País de Gales e na Escócia a vitória coube, sem surpresa, aos nacionalistas logo seguidos do Partido Trabalhista, que trocou de posições com os conservadores, agora em terceiro. Apesar da vitória em Inglaterra e no País de Gales, não houve tempo para grandes festejos trabalhistas. A polícia de Durham anunciou estar a investigar Keir Starmer por alegado incumprimento das regras de confinamento.
E na Irlanda do Norte, com os nacionalistas republicanos católicos do Sinn Féin, que foi braço político do IRA, Exército Republicano Irlandês, e agora a ponto de vencer eleições e chegar ao governo.
A vitória do Sinn Féin é histórica. Pela primeira vez, o partido que defende a reunificação da Irlanda conquista a maioria dos 90 lugares na Assembleia Nacional. O antigo braço político do IRA poderá agora nomear um primeiro-ministro e assim chefiar o governo de Belfast, algo que nunca tinha acontecido desde a fundação da Irlanda do Norte. Há quase um século que todos os governos regionais têm sido liderados por políticos unionistas que se consideram britânicos. A vitória republicana torna mais real a possibilidade de uma futura Irlanda Unida, algo que só seria conseguido por referendo nas duas Irlandas, conforme estipula o acordo de Sexta-feira Santa, que pôs fim a anos de conflito entre nacionalistas católicos e unionistas protestantes. Ainda assim, durante a campanha, o tema da reunificação não foi a aposta do Sinn Féin. Na habitual campanha porta a porta, as conversas foram dominadas por assuntos que preocupam mais o cidadão comum no seu dia-a-dia. É o caso do aumento do custo de vida e das filas de espera no setor da saúde. Mas gravado no ADN dos republicanos está a pretensão de voltar a unir a Irlanda num só país. Esta vitória é vista com atenção na Escócia e com preocupação em Londres.
Um trabalho do correspondente Emmanuel Nunes em Londres. Em França, as eleições legislativas são a 12 e 19 de junho. Emmanuel Macron foi investido este sábado para mais um quinquénio como Presidente da República, depois das eleições de 24 de abril. Pergunta para o investigador do ISCTE, João Carvalho. Esta semana foi notícia na imprensa francesa a união às esquerdas, ou à esquerda. Jean-Luc Mélenchon andou particularmente ativo a tentar federar a esquerda, com alguns resultados positivos?
Resultados bastante positivos da perspectiva da esquerda. Devemos ter uma reedição da Frente Popular dos anos 30. Com certeza não faz parte das memórias de muitos, mas é um ponto, um marco histórico da política francesa, quando os partidos de esquerda todos conseguem unir numa coligação, numa geringonça à francesa, e irão se apresentar como uma candidatura única e não como partidos singulares nas eleições francesas. Isto é tanto ou mais importante que só no seguimento da celebração das coligações e da aceitação por parte dos Verdes da proposta dos insubmisos, do PCF e também agora recentemente do Partido Socialista, Mélenchon é encarado hoje em dia como o maior opositor e a cara da oposição a Macron, superando já Marine Le Pen. Portanto, desde já, Mélenchon está a marcar um pouco a agenda das eleições legislativas francesas.
Mélenchon fez parte do Partido Socialista Francês.
Sim, Mélenchon faz-se do Partido Socialista Francês quando sucede o referendo sobre a Europa em 2005 e Mélenchon encontra a direção do Partido Socialista, adota a posição do não contra o Tratado da União Europeia, referendo sobre o Tratado da União Europeia, e desde então afasta-se e começa a criar o seu partido, os insubmissos. Passado 15 anos, os insubmissos Mélenchon suplantam por completo o Partido Socialista Francês. Portanto, o projeto Mélenchon neste momento tem sido muito bem sucedido, comparativamente ao afundamento que nós observámos no centro-esquerda de François Hollande.
A Ucrânia é para Macron uma oportunidade de se afirmar como grande líder europeu num contexto em que há um novo chanceler na Alemanha? Ou é apenas uma contingência pelo facto da França estar a exercer nesta altura a presidência do Conselho da União Europeia?
Eu creio que Macron procura preencher o vácuo deixado pela saída de Angela Merkel no palco europeu e todo o seu peso político, procurar afirmar-se como grande estadista europeu e provavelmente o líder da Europa Livre, perante as divergências que existem na Alemanha relativamente à política perante a resistência ucraniana e relativamente ao apoio do exército ucraniano. Por outro lado, parece-me que Macron procura, com a reunião com o Modi, influenciar a neutralidade da Índia perante a Rússia e, por outro, procurar criar uma alternativa à resposta belicista, creio eu, dos Estados Unidos e, como tu disseste, manter uma porta aberta às negociações de paz com a Rússia, tendo em vista uma solução política, porque a solução militar não está à vista para a guerra, e parece-me que para a Europa terá muito a perder com a continuação da guerra e do conflito militar na Ucrânia.
Já vamos voltar a ouvir João Carvalho sobre o Dia da Europa, a guerra e o velho continente, a Europa como ator global. Já a seguir, a Transnistria. A União Europeia disse esta semana estar a considerar aumentar significativamente o apoio militar à Moldova, à Moldávia. O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que os 27 estão a considerar como podem fornecer mais apoio militar, incluindo equipamentos militares e defesa cibernética. Disse Michel, ajudaremos a Moldova a fortalecer a sua resiliência e lidar com as consequências da agressão da Rússia na Ucrânia. O Presidente do Conselho Europeu fez esta declaração num momento em que aumentam os receios de uma escalada no país vizinho da Ucrânia, já que várias explosões têm sido relatadas recentemente na região da Transnistria, ocupada pela Rússia desde o início dos anos 90 do século passado. É outro dos perigos, até pela concentração de tropas bielorrussas junto às fronteiras com a Polónia e a Lituânia, há este perigo de um alastramento regional da guerra que não pode ser posto de parte nesta altura. Patrícia Danarte, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais.
Eu acho que não pode ser posto de parte, no fundo, quase desde o primeiro dia da guerra, porque se nós atendermos ao que supostamente é o objetivo de Putin, que é, no fundo, recuperar a grandeza da antiga União Soviética, cuja implosão e cujo fim ele sempre qualificou como tendo sido a grande tragédia do século XX, então nesses cálculos faria parte também uma tentativa de anexar ou de estabilizar pressionar a Moldávia ainda mais do que aquilo que a Rússia já tem feito, porque, de facto, como referiste, está lá presente na região da Transnistria e mantém esse conflito congelado, como aliás outros que a Rússia cultiva, por assim dizer, para impedir a estabilização política desses países. E, portanto, nesse sentido, é outro sinal político importante. Agora, não há dúvida que há aqui o escalar da guerra. No fundo, estamos a assistir a um escalar da guerra, diria quase diariamente, porque, obviamente, se da parte da NATO, se ela, e a meu ver bem, se compromete a integrar a Finlândia e a Suécia, se aí o desejarem. E o sinal por parte da Alemanha foi um sinal político, mas foi um sinal político importante, porque nem sempre a Alemanha, como sabemos, se demonstrou favorável ao alargamento da NATO, nomeadamente à Ucrânia, em 2008, juntamente com a França. E, portanto, são sinais políticos que os Estados-membros, os Estados ocidentais, os Estados-membros da Aliança, mas não só, dão a esses países, mas dão também à Moldávia. Claro que, do outro lado, isto é visto como algo que contribui para o escalar. Agora, no final do dia, como dizem os ingleses, at the end of the day, quem começou tudo isto, de facto, é o senhor sentado no Kremlin, em Moscovo, e mal de nós seria, a meu ver, se nós não respondêssemos, porque nós não temos garantias absolutamente nenhumas de que, após uma hipotética tomada de partes da Ucrânia, ou mesmo da totalidade da Ucrânia, que a Rússia não seguisse em frente. Nós não temos essas garantias, nem verbais, nem escritas, nem nenhumas, e, portanto, nós temos que atuar em função da realidade que nós temos perante nós. E, nesse sentido, há aqui um escalar entre duas partes, é certo, mas convém nunca esquecer quem iniciou as hostilidades e quem está a responder, e a meu ver bem, a essas hostilidades numa tentativa de as terminar.
A Transnistria é ocupada pela Rússia há mais de 30 anos. O nome quer dizer além do Rio Dnestre, daí o facto de ser usada também a designação Transnistria. Tem a história ligada à Ucrânia desde o século X. É uma região situada dentro das fronteiras internacionalmente conhecidas como pertencentes à Moldávia, ou Moldova, embora tenha unilateralmente declarado a independência em 1990, com a ajuda de contingentes militares russos e cossacos. A capital da região é a cidade de Tiraspol e assim se mantém, de facto, independente com o auxílio de forças russas. O Conselho da Europa considera questão da Transnistria como um conflito congelado. O território hoje independente de facto, não de jure, não corresponde literalmente ao termo Transnistria, que na acessão russa, quer na acessão moldava, quer dizer além do rio Dniestre. A Transnistria é antes atravessado por este rio. O enviado especial da TSF à guerra na Ucrânia, o repórter Rui Polónio, conseguiu entrar na Transnistria sob domínio russo e conta-nos aqui o que viu.
As ruas da Transnistria podiam ser um museu a céu aberto da era soviética. A estátua de Lenin ainda tutela o Parlamento. A bandeira, verde e vermelha, da região, ostenta a foice e o martelo dourados, mas nunca está sozinha. Aparece sempre acompanhada pela bandeira russa. Os aquartelamentos do exército de Moscovo, alguns com simbologia soviética, também são visíveis. Oficialmente há pouco mais de 1.500 soldados russos, mas teme-se que nos últimos meses o contingente tenha sido reforçado. É aqui também que está o maior paiol da Europa. Lá dentro está arsenal soviético. No jardim central de Tiraspol, um músico de rua toca junto a uma estátua de Catarina a Grande, que parece convocar um passado ligado ao Império Russo. Na Transnistria, Sheriff é nome de clube de futebol, stands de automóveis, supermercados ou bombas de gasolina. Em comum, além do nome, tem o dono, Viktor Gushin, um antigo agente do KGB, convertido em oligarca e tido como o homem mais poderoso da Transnistria. Numa manhã de sexta-feira, véspera da Páscoa Ortodoxa, o movimento no principal mercado de Tiraspol é intenso. Lá dentro, centenas de pessoas passam pelas bancas repletas de frutas, hortaliças, frutos secos, doces, pão e carne. Aqui não parece faltar nada. Junto à entrada, Oleg e Vassil, dois homens que moram na margem esquerda do Rio Dnistre, fazem contas à vida na moeda local, o rublo transnistrio. Os ordenados dificilmente ultrapassam os 200 euros. A carne custa 4 euros o quilo. O café, 20 cêntimos. Não há trânsito. A eletricidade e o gás são subsidiados por Moscou. Garantem que aqui ninguém quer a guerra, mas por tudo isto os dois amigos preferem viver sob a tutela do Kremlin. Para sair da região, passamos primeiro por um posto fronteiriço controlado pelas forças da Transnistria, depois por um outro das forças mistas russas e moldavas, uma herança dos acordos de Istambul que puseram fim ao conflito armado já lá vão 30 anos. Antes de partirmos em direção à capital da Moldávia, Chișinău, é preciso ainda passar por um controle alfandegário, mas nem assim o dinheiro negro da região deixa de atravessar o Rio Dnistre. A denúncia é de Ion Manoli, o presidente de uma organização para a defesa dos direitos humanos na Moldávia e na Transnistria. O advogado trabalha há 20 anos com ativistas da região.
Lembro-me de um caso em que uma pessoa da Transnistria me disse: repare, Sr. Manoli, nós não precisamos da retirada do exército soviético. Basta que retirem a bandeira russa de volta para Moscovo. Basta a retirada formal para haver paz e segurança no nosso país. Veja quão fundo vai o medo. De facto, o problema não é o exército. De cada vez que eles ameaçam, nós vamos punir-vos, nós vamos aplicar a nossa força. Esse é o problema.
Milhões de moldavos têm passaporte russo. Os partidos favoráveis a Moscovo representam 30% do Parlamento e, desde a independência do país, já governaram por várias vezes. A população é profundamente religiosa. A Igreja Ortodoxa, sob a autoridade do Patriarcado de Moscovo, é maioritária. A Moldávia é, assim, uma sociedade profundamente dividida, sublinha o advogado. Ion Manoli afirma, no entanto, que a influência russa no país se estende também, por exemplo, à imprensa.
Temos mais canais de televisão russos ou em língua russa do que na nossa língua oficial. É esta a dimensão da influência da Rússia na Moldávia. Para além de tudo isto, estamos sob o poder da Igreja Russa, que é muito influente.
No último ano, a Moldávia subiu 50 lugares na tabela da liberdade de imprensa, organizada pelos Repórteres Sem Fronteiras. Vários jornalistas dizem-se, no entanto, perseguidos. Mas, ainda assim, o advogado ativista garante que esse não é um dos problemas do país.
Muitos dos jornalistas não respeitam o código deontológico, mas, ainda assim, continuam a poder trabalhar. Portanto, a liberdade de expressão na Moldávia está bem.
A corrupção e a liberdade de expressão têm sido apontados como entraves à adesão da Moldávia à União Europeia. Nos últimos anos, Bruxelas tem fortalecido as ligações económicas com o país. Mas o advogado reconhece que a Moldávia ainda não está preparada para aderir à União. No entanto, avisa que a culpa é da Rússia.
Temos problemas artificiais criados pela Federação Russa, através de políticos. Circula muito dinheiro negro que vem, sobretudo, da Transnistria, mas também através da Igreja, da comunicação social. Estes problemas são perigosos para a nossa estabilidade, para as reformas que precisamos e encorajam a corrupção.
Entre os críticos da adesão europeia, há quem entenda que o país se deve manter neutro. Mas essa não é uma opção, sustenta Ion Manoli.
Nós discutimos a neutralidade, nós temos esses valores na nossa Constituição e na nossa legislação, mas nós não somos neutros porque temos no nosso território a presença ilegal do exército russo.
A Moldávia é o vizinho mais frágil de Kiev. No ano passado, o PIB per capita do país não ultrapassava os 4 mil euros. O vinho e produtos agrícolas são os motores de uma economia que também foi afetada pela invasão russa. O medo de um ataque tem aumentado nas últimas semanas.
Esta guerra não vai ficar só na Ucrânia. Esta guerra vai chegar às nossas casas.
Mas a guerra já chegou a Chișinău. E Ion Manoli conta que na madrugada de 24 de fevereiro, tal como outros milhares de moldavos, acordou com as explosões dos mísseis russos.
Às 5 da manhã, um amigo ligou-me a perguntar se tinha ouvido alguma coisa. Abri a janela e fiquei surpreendido com o barulho das bombas a explodirem. Fiquei em choque. Num primeiro momento pensei que alguma coisa tivesse acontecido na Transnístria. Isso seria muito perigoso, nós temos um exército pequeno. E acredito que nunca fôssemos estúpidos ao ponto de atacarmos o nosso território, os nossos vizinhos e irmãos da Transnístria. O nosso desejo é resolvermos este conflito pacificamente, sem crimes, guerra, violência nem sangue.
Com medo de que os 5 mil soldados de que dispõe o exército moldavo não sejam suficientes para fazer frente a uma invasão russa, o advogado passou a viver de malas feitas dentro do carro. Sentado no gabinete, numa rua no centro da capital, explica que os receios são fundados. Afinal de contas, há 30 anos, uma guerra civil entre a Moldávia e os separatistas apoiados por Moscovo deixou milhares de vítimas. Mas a Rússia nunca reconheceu o envolvimento no conflito.
A guerra começou a 2 de março, terminou a 21 de julho. Nessa altura, a Moldávia e a Rússia assinaram um documento. O presidente moldavo e o presidente russo, Boris Yeltsin, assinaram um cessar-fogo. É um documento que prova que foi uma guerra entre a Rússia e a Moldávia.
Os argumentos usados pelo Kremlin para justificar a invasão da Ucrânia são familiares aos moldavos.
Eles diziam à União Europeia e a outros países: vejam, os fascistas moldavos matam russos. Hoje a situação é semelhante. Em 91, os moldavos e os georgianos eram fascistas. Em 94, 95, os chechenos eram terroristas. Em 2008, os georgianos eram terroristas. Agora, desde 2014, os ucranianos são fascistas.
Mas o advogado explica que a origem do problema na margem esquerda do rio Dnistre começou com a anexação da Moldávia pela União Soviética.
A Moldávia é uma vítima do pacto Molotov-Ribbentrop. Depois a Rússia decidiu fazer um jogo muito interessante. Dividiram o território em três partes. Duas delas foram anexadas à Ucrânia. À parte que sobrou, acrescentaram um pequeno território que pertencia à Ucrânia. Foi a Transnístria.
Já para Alexandru Flentche, ex-ministro moldavo para a reintegração da Transnístria, as alterações ao mapa da segurança europeia trazidas pela guerra na Ucrânia podem servir para desbloquear o impasse.
Agora é o momento em que tudo está instável, tudo se está a mexer. É um desafio e uma grande ameaça para a segurança da Moldávia. Por isso é que não podemos ficar sentados à espera que a guerra termine e ver no que dá. E depois tentamos encontrar o nosso espaço nesta nova Europa. Não, nessa altura será demasiado tarde. Este é o momento para um esforço diplomático junto de todos, incluindo a Transnístria, porque a guerra mudou tudo para a Transnístria.
Flentche acredita que o Kremlin não reconhece o direito à independência da antiga República Soviética.
In Putin's mind, there exist five nations in the world.
Para Vladimir Putin existem poucas nações no mundo, os membros do Conselho de Segurança da ONU, mais talvez a Alemanha, portanto, seis no total. Todos os outros países não têm direito à soberania nem a participarem nas relações internacionais. São apenas zonas de influência, como Putin gosta de dizer. Portanto, a mensagem dele para os outros membros do Conselho de Segurança é clara: vamos dividir o mundo.
Meio milhão de pessoas moram na Transnistria. A área corresponde a cerca de um terço da República da Moldávia. O Conselho da Europa considera a Transnistria um território sob ocupação russa.
Uma reportagem de Rui Polónio com a sonoplastia do José Guerreiro, a Transnístria como um dos pontos, por enquanto, lateral, digamos assim, deste conflito após a invasão russa da Ucrânia, que já vai com mais de 70 dias. O Rui Polónio, que já regressou, falou ao telefone esta semana com o Saviano Abreu, o porta-voz das operações humanitárias da ONU em Mariupol.
Uma das mulheres que a gente estava trazendo, ela tinha muito medo, ela não conseguia... É uma pessoa que estava completamente perdida, não sabia onde ela estava, bem traumatizada. Você vê a pessoa quando ela está em choque, ela não conseguia reagir a quase nada. Esse processo é muito complicado para essas pessoas também, porque elas vêm num autocarro que é do governo russo, em um certo ponto tem que trocar e entrar num autocarro que é do governo ucraniano. Nesse processo de transferência, por exemplo, essa mulher especificamente se via na cara dela o medo de que o que ia acontecer com ela, como é que vai ser o futuro, o que vai acontecer comigo agora. Então as pessoas estão muito traumatizadas e em muitos casos também são pessoas idosas. Ontem, por exemplo, um dos velhinhos que estavam tentando sair de um dos autocarros, eu tive que ajudar ele, carregar, segurar pelo braço a senhora, a esposa dele também, muito velha, com dificuldades para caminhar. E você pode imaginar, eu vi ali o meu avô, a minha avó, e vendo uma pessoa nessa idade tendo que escapar de uma zona de guerra e indo não se sabe nem para onde, né? O que eu mais contaria é o trauma que essas pessoas estão sofrendo. Imagina ficar dentro de um bunker sem luz do dia por 2 meses, sem saber se é dia, se é noite, que hora é, e escutando o tempo todo os bombardeios do lado de fora, não sabendo se você vai escapar disso.
Segunda-feira é o dia em que a Rússia pode querer anunciar uma vitória em Mariupol, é o dia em que a Rússia assinala a grande vitória soviética sobre os nazis na Segunda Guerra Mundial, na chamada Grande Guerra Patriótica, um dia cheio de significado para a Rússia, Patrícia Tarnart.
O significado político da perspectiva do presidente russo é muito elevado na medida em que foi o próprio presidente Putin, desde o início da sua presidência russa, em 2000, começou a dar muito significado a esta celebração anual da derrota histórica dos soldados russos do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazi. E nesse sentido ele tem vindo a construir esta importância, este feriado na Rússia, como enaltecendo precisamente os feitos da Rússia e os feitos relembrando os 27 milhões de soldados soviéticos mortos durante a Segunda Guerra Mundial, e transpondo para a atualidade, ele vai tentar certamente instrumentalizar este feriado, este dia de vitória histórica, para tentar fazer isso mesmo, relembrar esses actos heroicos dos soldados, neste caso russos, apesar de terem sido soviéticos na altura e, portanto, incluírem mais 14 soldados de mais 14 estados da antiga União Soviética, e em termos de tentar utilizar aquilo que se está a passar no terreno, é em Mariupol que provavelmente se centrarão esse objetivo de celebrar este dia num âmbito e num contexto onde militarmente, todos sabemos, entretanto, que mais de 2 meses depois do início da guerra, os avanços militares e os supostos ganhos militares por parte da Rússia não corresponderem àquilo que o presidente russo terá previsto inicialmente. E, portanto, sim, será utilizado politicamente, como tentando mostrar alguma vitória, nomeadamente a tomada da cidade de Mariupol. Eu julgo que é nesse contexto que se pode interpretar também esse cessar-fogo momentâneo, essa retirada de civis, precisamente para permitir que não haja distúrbios, para que se possa preparar essa cidade e não dar um sinal da situação militar real no terreno.
Para mostrar,
e por último, também para, no fundo, alimentar a máquina de propaganda que Putin também está a precisar precisamente neste momento, onde os avanços militares no seu todo na Ucrânia não são o desejado.
O presidente da Ucrânia alertou durante o habitual discurso noturno na noite de quinta para sexta-feira que as forças russas não pararam de bombardear a siderurgia Azovstal, em Mariupol, durante o cessar-fogo e com os civis ainda lá dentro. Marcos Farias Ferreira, professor universitário e investigador do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, aproxima-se o dia em que a Rússia pode querer anunciar uma vitória pelo simbolismo do dia 9, e nem sequer Azovstal está conquistada, no sentido que algumas centenas de tropas ucranianas ainda resistem nos túneis e nas plataformas subterrâneas, com 6 níveis, ao que se diz, no complexo Fabril. Terá o mesmo significado político e o mesmo poder simbólico a Rússia fazer um desfile de vitória em Mariupol quando ainda há resistência ucraniana em Azovstal?
Os russos, o seu presidente, quereriam apresentar algo mais substancial em termos de avanço e de concretização dos objetivos na guerra contra a Ucrânia, mas a ocasião vai ser utilizada de uma forma diferente. Vai ser utilizada, julgo eu, no virar das baterias contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, obviamente na identificação desta nova estratégia ocidental que não passa simplesmente por ajudar a Ucrânia a resistir ao ataque, mas que se volta precisamente para o desgaste da Rússia e para um envolvimento mais direto.
Foi assumido pelo secretário de Defesa.
Pelo secretário de Defesa.
Enfraquecer as capacidades da Rússia.
Certamente, e a grande vitória...
É uma abordagem política correta, na tua opinião?
Eu acho que resulta da capacidade de influência do presidente ucraniano. Um dos resultados mais evidentes destes dois meses foi ao nível do discurso. Algumas cautelas bastantes que existiam do lado da NATO e dos Estados Unidos no princípio desta guerra foram sendo ultrapassadas, em grande parte por insistência e persuasão do presidente ucraniano, e os discursos ocidentais têm acompanhado esta decisão de um envolvimento direto, que é visto como a oportunidade para vários objetivos estratégicos, entre eles o de enfraquecer a Rússia, isolar a Rússia e produzir um desgaste que possa levar a uma nova relação de forças na Europa e também na política mundial. Se me parece que a abordagem seja correta, o que a mim me parece é que isto diminui as possibilidades da diplomacia e do fim da guerra a curto prazo. Eu acho que são dois objetivos alternativos e contraditórios. Por um lado, alimentar a guerra para produzir esse efeito de enfraquecimento da Rússia e produzir um cessar-fogo imediato. Uma coisa é incompatível com a outra e estamos a ver o prolongamento da guerra, o alimentar, o cruzamento de múltiplos objetivos. Eu julgo que esta guerra já não é sobre a Ucrânia, é sobre muito mais coisas do que a Ucrânia, sobre a reorientação de políticas energéticas, sobre a reindustrialização dos Estados Unidos, sobre a indústria armamentista dos Estados Unidos e sobre essa reorganização estratégica na Europa que a NATO entende que é possível e, portanto, daí esse envolvimento que é feito com meias palavras, porque não se assume, por exemplo, que os serviços de informações estejam a ajudar a alcançar esses objetivos, a atingir, por exemplo, os navios de guerra russos. Ou seja,
não tem nada a ver com o assunto, mas só deram informações sobre o que
informaram a meias, não é? E eu acho que isso não é credível e não é compatível com os discursos, não é? Não é coerente com os discursos. Agora, eu acho que, para além da questão política e estratégica, eu julgo que alimentar a guerra não é moralmente sustentável, porque o alimentar da guerra é feito à custa do agravamento da catástrofe humanitária. E, portanto, cada ato em si deve ter um julgamento moral autónomo. Certamente que a guerra se deve a uma decisão russa, ilegítima e legal, mas aquilo que fazer com a guerra durante a guerra tem que ser avaliado em termos dos seus méritos próprios e das suas consequências morais próprias. E, portanto, aquilo que estamos a assistir no último mês, é o desentendimento dos vários atores no terreno relativamente à solução diplomática para o assunto. Eu tenho defendido desde o princípio que não há solução militar para o conflito. Quando ambos os lados insistem na viabilidade de uma vitória militar, o que estão a fazer é envolver-se numa solução que não tem fim à vista, que é um beco sem saída, e já nós sabemos no dia-a-dia que nos estão a prometer uma guerra sem fim, não é? E isso acho que é moralmente muito contestável.
A moralidade ou a falta dela na estratégia europeia nesta guerra, pelo olhar do investigador da Universidade de Lisboa, Marcos Farias Ferreira, a quem volto daqui a pouco. Teresa Almeida Cravo, do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, professor de Relações Internacionais, há dias num debate organizado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mostrou estar nesta mesma linha crítica de uma abordagem militarista ao conflito.
Nós sabemos que as grandes indústrias de armamento são das grandes potências do sistema internacional. Estados Unidos, Rússia, França e Alemanha são os principais exportadores de armamento. Claro que aqui os Estados Unidos têm aqui uma composição bastante desproporcional do ponto de vista dessa partilha de exportações de armas, mas todas estas potências estão envolvidas no ímpeto militarista, porque para todos os efeitos elas lucram com este tipo de funcionamento numa sociedade mais militarizada. E portanto, obviamente que quando há uma guerra dessas, a tendência vai ser sempre para prosseguir numa lógica bastante mais militarizada, e é isso que nós estamos a assistir. A outra questão, portanto, quando estamos a falar de desenvolvimento e de experimentação de novo tipo de armamentos, etc., etc., as guerras são um palco precisamente para esse tipo de experimentação, não é inédito na Ucrânia, e portanto é importante estarmos atentos a isso. A outra questão do ponto de vista militarista que nos deve, obviamente, preocupar tem a ver com as armas de destruição massiva e, portanto, toda a retórica de guerra que nós estamos a assistir em relação à possibilidade de utilização de armamento químico, à possibilidade de uma escalada até ao armamento nuclear, é importante não só do ponto de vista das implicações práticas que, obviamente, a utilização deste tipo de armamento poderia ter, mas também porque em esta escalada militar é uma espécie de quebra de tabu em quebra de tabu. E, portanto, há linhas vermelhas que são definidas em relação ao que é o tipo de armamento que é legítimo de ser utilizado. Essa linha está sempre, basicamente, a ser puxada, e este tipo de contexto é um contexto muito problemático do ponto de vista dessa quebra de tabu. Ou seja, e não esqueçamos aqui que, por exemplo, o armamento químico foi utilizado na Síria. Na altura falou-se em linhas vermelhas, no conflito da Ucrânia está-se a investigar esse tipo de situações e, portanto, está novamente a falar-se em linhas vermelhas, mas a verdade é que cada vez que isto vai acontecendo há uma quebra de tabu em relação a armas que são totalmente ilegítimas porque violam o princípio básico humanitário, que é o da distinção entre civis e combatentes. E, portanto, quanto mais este discurso é utilizado, mais nós vamos caminhando no sentido da militarização e no sentido, claro, de respectiva corrida ao armamento. Ou seja, nós não temos um único país no mundo neste momento que não esteja a pensar que tipo de atitude é que vai ter que ter perante o seu próprio orçamento de defesa, e nomeadamente os Estados que são considerados Estados mais isolados no sistema internacional, Estados pária, etc., estão claramente a pensar, obviamente, o armamento nuclear aqui é importante para não sofrermos este tipo de invasão, e portanto a corrida do armamento é quase que inevitável.
Teresa Cravo vê consequências na forma como esta guerra está a ser feita e travada. Sociedades na região muito armadas, muito militarizadas.
As armas que foram, e eu vou dizer, compreensivelmente distribuídas de forma indiscriminada pela população ucraniana, compreensivelmente numa lógica de autodefesa, não deixam de ficar espalhadas pela sociedade, não deixam de ser espalhadas posteriormente e entrar em redes de tráfico de armas. Todas as sociedades pós-conflito têm situações de aumento grave de violência de género, de aumento grave de violência do ponto de vista de criminalidade, de proliferação não intencional de armamentos para grupos subestatais. Tudo isto, tendo em conta que não há conflitos nem sociedades hermeticamente seladas, estamos a falar de uma potencial destabilização não apenas da Ucrânia, mas da região. E, portanto, há aqui uma lógica de militarização que vai ter consequências graves para a ordem internacional e, nomeadamente, a ordem europeia. O contraponto aqui, obviamente, é um movimento de desarmamento e antimilitarista que não existe neste momento, ou está muitíssimo silenciado, e que se opõe com, por princípio, a esta tendência de militarização. E a tendência de militarização tem um ponto ético muito importante, porque a militarização, obviamente, só implica que quem é mais forte é quem tem mais capacidade para impor a sua vontade. E, portanto, não é uma ordem internacional democrática se nós dependermos apenas do tipo de armamento que temos enquanto Estados. Entendo, no contexto da Ucrânia, o papel da NATO até um certo ponto, parece-me, no entanto, problemático que a NATO tenha deixado de ser questionada, no sentido em que eu acho problemático qualquer aliança militar numa sociedade democrática não ser questionada. E acho que esta lógica de pensarmos que a guerra, o prolongamento da guerra, a escalada da guerra é inevitável, é uma self-fulfilling prophecy, como dizem os ingleses.
Uma profecia que se autorrealiza. E depois, o jogo imperial das grandes potências.
O terceiro obstáculo que eu vejo em termos de afastamento de uma ordem internacional democrática tem a ver com o jogo imperial das grandes potências. A agressão à Ucrânia é, para mim, evidência clara de uma política imperial e que surge da percepção de excepcionalismo e de supremacia da Rússia, nomeadamente da Rússia aqui por parte do regime de Putin. Mas é importante também falarmos no facto de ter existido antes a invasão ao Iraque por parte dos Estados Unidos em 2003, o bombardeamento da Sérvia em 98, e isto não tem a ver com uma comparação do ponto de vista de justificação. No meu entender, há uma diferença, até uma diferença aqui muito clara, se calhar vale a pena falar, que é, eu considero a intervenção no Iraque um crime internacional, ou seja, uma violação da abstenção do uso da força, e portanto ilegal. No entanto, aquilo que é previsível que venha a acontecer na situação da Ucrânia é não só o crime de agressão e, portanto, uma ilegalidade internacional desse ponto de vista, mas um voltar atrás à lógica da agressão para efeitos de conquista territorial, e que isso efetivamente não é comparável à situação no Kosovo, não é comparável, do bombardeio da Sérvia, não é comparável à situação no Iraque. Portanto, há aqui, obviamente, elementos que nos devem preocupar ainda mais. Mas a lógica para que eu queria chamar a atenção é que isto decorre do jogo que nós entendemos como natural e, portanto, naturalizamos, que é o jogo imperial das potências. E mesmo a China, que de alguma forma auto-intitula a sua ascensão como uma ascensão pacífica, primeiro, não é necessariamente entendida assim, e quando nós entramos em situação de tensão e conflito, a percepção é francamente mais importante do que os dados objetivos, porque os dados objetivos vão ser analisados à luz dessa percepção, e mais do que isso, não me parece, mesmo que essa pudesse até ser pacífica até uma dada altura, não parece que a forma de hegemonia da China vai ser radicalmente diferente em termos de natureza do que a forma de hegemonia das outras potências. E, portanto, o jogo imperial das grandes potências produz imensa violência no sistema internacional e, nesse sentido, é preciso criticar e repensar essa mesma natureza.
Teresa Cravo, da Universidade de Coimbra, e agora o papel da Europa como ator global. Tendo coordenado pela primeira vez como diretora do Centro de Estudos Internacionais a Conferência Europe as a Global Actor, a Europa como Ator Global, organizada por este Centro do ISCTE e pelo Observatório, o Observatório de Relações Externas da Universidade Autónoma de Lisboa, perguntei a Ana Mónica Fonseca se a guerra na Ucrânia obrigou mesmo a Europa a ser um ator global, além das proclamações, desejos e aspirações que foram sendo feitas ao longo dos anos.
Esta guerra é uma oportunidade de futuro e um momento decisivo para a União Europeia, naquilo que diz respeito à sua visão global e à sua projeção como ator internacional e como ator global. Acho que pela primeira vez a Europa está a ser concretamente forçada a tomar uma posição e está a tomá-la de uma forma bastante assertiva, de uma forma bastante concreta, tomando iniciativas e medidas que não tinham nunca até agora sido concretizadas, e nesse sentido acho que estamos aqui num momento de viragem definitivamente para aquilo que a Europa poderá vir a fazer de futuro. Mesmo a aprovação do documento da Strategic Compass,
a bússola estratégica.
Estratégica, exatamente, acaba por ser também uma concretização que demorou muito tempo, está em discussão já há bastante tempo, mas esta aprovação agora neste timing e neste contexto acaba por ser também aqui um momento de charneira para aquilo que poderá ser essa atuação da União Europeia. Realmente é verdade, nós temos sempre falado da Europa como ator global, quase que às vezes colocávamos um ponto de interrogação nesta expressão, mas acho que estamos agora em condições, pelo menos, de poder colocar um ponto final já com um sentido mais definitivo a partir deste momento.
E em que estado está a Europa para celebrar o Dia da Europa? Há razões para celebrar?
Eu acho que, sem qualquer ironia, acho que a Europa pode ir buscar as origens da sua fundação, pode ir buscar as origens dos valores e dos princípios e dos objetivos que estavam na sua fundação de dia 9 de maio de 1951, com o discurso de Robert Schuman, lançando a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em que ele apela claramente à construção de um espaço de paz num continente europeu, paz e cooperação no continente europeu. E acho que, não nos esquecendo desse objetivo principal, que é procurar a paz e fazer por que haja paz e prosperidade no continente europeu, teremos, pode não ser um ambiente tão festivo, que não é certamente, mas será um ambiente em que poderemos concentrar-nos e voltar a unir-nos em torno desses princípios e desses valores. Temos um desafio muito grande pela frente, a União Europeia tem um desafio muito grande pela frente, não só terminar e fazer com que esta guerra termine, mas também depois tudo o resto que virá a seguir, o que lidar, como lidar com aquilo que será eventualmente o final da guerra, a própria situação da Rússia, a própria situação da Ucrânia, mas eu acho que o timing não é assim tão mau, é um mau contexto, mas não é um mau momento para refletir e para nos unirmos todos em torno desta ideia daquilo que é a Europa, daquilo que é a construção europeia e a União Europeia de hoje em dia.
O facto de estarmos a viver este momento particularmente delicado e difícil com uma guerra torna, por outro lado, mais fácil a quem está numa instituição de ensino mobilizar o interesse dos jovens pela Europa, dos estudantes?
Sem dúvida. Isso eu tenho notado, que há aqui uma preocupação grande dos alunos em apanhar e em perceber melhor que União Europeia é esta, afinal o que é que pode fazer e o que é que não pode fazer, porque é que não fez antes e o que é que pode fazer a seguir. E portanto tenho sentido dessa, nos diferentes ciclos de estudo, quer em licenciatura, quer em mestrado, tenho sentido essa atenção por parte dos alunos e essa preocupação. E acho que a própria atitude da União Europeia, a própria atitude dos líderes europeus relativamente à invasão da Ucrânia pela Rússia acabou por contribuir para uma cada vez maior consciencialização dos alunos, sobretudo aqui os alunos portugueses, mas não só. Também temos muitos alunos internacionais e, portanto, também sentimos essa lógica do privilégio que é viver numa Europa unida, numa União Europeia que tem também estas ferramentas e que tem finalmente agora a coragem, digamos assim, de as aplicar. E eu, sendo professora também de cadeiras relacionadas com a história da construção europeia, sinto finalmente que há aqui da parte dos alunos também esse querer saber como é que isto tudo começou, como é que chegámos até onde chegámos e como é que de uma comunidade europeia do carvão e do aço com 6 Estados-membros chegámos àquilo que é hoje em dia a União Europeia com o peso e com a relevância que tem internacionalmente.
A mesma pergunta para João Carvalho, do ISCTE, e Patrícia Deinhardt, no Mapa Mundo da TSF.
Por um lado, eu acho que a ordem de segurança europeia está parcialmente colapsada já e, portanto, nós temos que pensar no futuro da ordem de segurança europeia, incluindo aqui os Estados Unidos. Segundo ponto, não devemos, apesar de tudo e apesar da situação da Ucrânia, descurar e menosprezar o que a União Europeia alcançou e, portanto, para nós europeus, o dia 9 de maio é o dia da Europa, onde estamos a celebrar o futuro e aquilo que nós estamos a construir em termos de integração europeia. A Rússia, infelizmente, continua a querer celebrar o passado e isto é que também distingue as duas partes.
O que é que podemos acrescentar a isto, João Carvalho? Que Europa é esta que celebra o seu dia na próxima segunda-feira?
Podemos anunciar que Macron já anunciou ir visitar Berlim 2 dias após a sua investidura, portanto, segunda-feira, claro que seja segunda-feira, dia 9, Macron irá a Berlim para
provavelmente
reafirmar.
Depois de estar com Ursula von der Leyen e com Metsola no Parlamento Europeu em Estrasburgo, depois deve seguir para a Alemanha.
E aí irá
já está ali na fronteira.
Reafirmar o motor franco-alemão e tentar recuperar o tempo perdido e, uma vez mais, procurar, como a Patrícia estava a dizer, recuperar um pouco qual é o papel da União Europeia neste conflito, qual será a resposta futura e a resposta em termos da construção da política de defesa da União Europeia, que neste momento é uma questão muito mais premente, essa e a questão da soberania energética, a questão da independência energética.
Marcos Farias Ferreira.
É muito difícil... Porque a própria discussão do que está em causa na guerra da Ucrânia está a fragmentar os consensos europeus. Eu julgo que vai haver tendência para diferentes setores olharem para esse dia de diferentes maneiras, para que a questão seja monopolizada pela questão e pelo discurso ucraniano, para que sejam contestadas questões que até agora não tinham sido contestadas, por exemplo, o papel da União Soviética na libertação da Europa, as velhas questões do fascismo contra o comunismo. Eu julgo que estamos a entrar em discussões que, para além de serem estéreis, são muito perigosas para a unidade e a coesão interna da Europa, que pode ser a principal vítima deste processo. Quanto mais a guerra for alimentada, mais as dissensões internas na Europa se vão notar, mais vão ser fratricidas as discussões no leste da Europa, por exemplo, onde velhos conflitos entre a Lituânia, a Bielorrússia, a Hungria, a Polónia vão ressurgir. Tudo isto incendiado pelo comércio de armas. As armas vão continuar por lá nas próximas décadas. Eu julgo que estamos a alimentar os conflitos das próximas décadas e a liderança europeia julgo que não está ciente do caminho em que está a embarcar.
Marcos Farias Ferreira, o Dia da Europa vai ser assinalado naturalmente em Estrasburgo. O encerramento da Conferência sobre o Futuro da Europa é assinalado ao final da manhã de segunda-feira no Parlamento Europeu. Um dos 3 co-presidentes do Conselho Executivo desta iniciativa de participação democrática apresentam um relatório final aos presidentes das instituições da União Europeia, Ursula von der Leyen da Comissão, Roberta Metsola do Parlamento Europeu e Emmanuel Macron, presidente de França, que detém atualmente a presidência do Conselho da União Europeia. A TSF com a jornalista Carolina Quaresma vai estar presente nesse evento, que conta com a presença dos 449 membros do plenário do Parlamento Europeu, incluindo participantes dos painéis cidadãos, estudantes de escolas tropas locais e Erasmus e ainda representantes dos governos nacionais para os assuntos europeus. Em Portugal, a comissária Elisa Ferreira e a ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva assinalam o Dia da Europa em Évora, com o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, Juventude e Valores Europeus em destaque. A iniciativa Parlamento Europeu à sua porta vai estar na Praça da República de 9 a 11, portanto entre segunda e quarta-feira. Nesta iniciativa do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal vão estar os eurodeputados Maria Manuela Leitão Marques, Lídia Pereira, Marisa Matias e Francisco Guerreiro. Participam em conversas com os cidadãos. Este projeto piloto na Europa corre várias cidades do país, já esteve, por exemplo, em Vila Real, permite que os cidadãos conheçam o trabalho do Parlamento Europeu e interajam com os eurodeputados. O evento nacional de encerramento da Conferência sobre o Futuro da Europa é já este sábado, entre as 3 e as 5 e meia da tarde, na Fundação Serralves, no Porto, com Sofia Moreira de Sousa, representante da Comissão Europeia em Portugal. Este evento, onde vai ser apresentado o relatório nacional da Conferência, conta com a participação de António Costa, Tiago Antunes, o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Rui Moreira, o presidente da Câmara do Porto, além de parceiros nacionais e portugueses que participaram nesta Conferência sobre o Futuro da Europa. Já a seguir, a política espanhola anda aos espiões e aos papéis. Em Espanha, o Serviço de Informações do Estado, o CNI, espiou com autorização do Tribunal Pere Aragonés, o líder do Governo Regional da Catalunha, e outros 17 líderes independentistas. O presidente do Governo Espanhol, Pedro Sánchez, admitiu que também foi espiado através do sistema Pegasus. O Governo anunciou esta semana que o Primeiro-Ministro e a Ministra da Defesa, Margarita Robles, foram espiados pelo Pegasus, o programa israelita que só é vendido para instituições oficiais. A intrusão no telefone de Sánchez aconteceu em maio e junho do ano passado e um grande volume de informação foi extraído, 2,7 gigabytes. O Governo não indicou na denúncia a autoria das interferências, mas diz que foram ilícitas, externas e alheias a órgãos do Estado. Joana Rei, em Madrid.
Os serviços de inteligência espanhóis espiaram 18 políticos independentistas, entre eles o atual presidente da Generalitat, Pere Aragonés. A revelação foi feita pela diretora do Centro Nacional de Inteligência numa comissão à porta fechada no Congresso. Todas as escutas feitas com o programa israelita Pegasus foram realizadas legalmente e com autorização judicial. O escândalo tinha saltado no final de abril, quando a revista New Yorker publicou um relatório do grupo de peritos em cibersegurança Citizen Lab, onde se dizia que cerca de 63 independentistas tinham sido espiados pela inteligência espanhola. O Estado reconhece agora a vigilância sobre 18 e diz desconhecer quem poderá estar por trás das restantes. À saída da comissão, Gabriel Rufián, líder do partido catalão Esquerda Republicana, pediu a desclassificação dos documentos que ali se tinham apresentado.
Basicamente, reconhecer que uma parte do espionagem é certo.
Basicamente, reconheceu-se que uma parte da espionagem era verdade, que tudo aconteceu com ordem judicial. Para o resto dos espiados, há duas hipóteses: ou nações estrangeiras ou outro organismo do Estado com capacidade de espionagem, mediante um programa parasita como o Pegasus. Saio muito pouco tranquilo como democrata, tanto como entrei. Este governo reconheceu que se espiou aquele que devia ser o telefone mais sensível e mais protegido deste país, que é o do Primeiro-Ministro. Como democratas, pedimos uma comissão de investigação e responsabilidades políticas ao mais alto nível.
E responsabilidades ao máximo nível neste sentido.
O que a diretora do Centro de Inteligência não foi capaz de esclarecer foi a origem da espionagem ao Primeiro-Ministro Pedro Sánchez e à Ministra da Defesa, Margarita Robles. Tudo teria acontecido entre maio e junho de 2021 e foi o próprio governo que revelou o sucedido esta semana. Desconhece-se o tipo de documentos roubados e meios de comunicação, como o The Guardian, começaram a apontar Marrocos como o principal suspeito. Em maio de 2021, as relações entre os dois países estavam tremidas porque Espanha aceitou receber o líder do Frente Polisário num hospital de Logroño para ser tratado de Covid. Marrocos não gostou e retaliou abrindo as fronteiras e provocando a crise migratória mais grave dos últimos anos, com mais de 6 mil imigrantes a conseguirem chegar de forma ilegal a Ceuta e Melilla. O escândalo promete continuar nas próximas semanas, com pressão por parte dos sócios do governo e da oposição para que o Executivo dê mais explicações. No centro da polémica está a Ministra da Defesa. Tanto o Podemos como a Esquerda Republicana já pediram responsabilidades políticas e insinuaram a sua demissão.
Joana Rei, correspondente da TSF em Espanha. A espionagem através do sistema Pegasus deu o que falar noutros países, Marcos Farias Ferreira, mas em Espanha está a provocar uma tensão política muito considerável.
Bom, este caso tem sido tratado em Espanha um pouco diferente do que foi tratado noutros países. Tem tido consequências mais graves, não só pela própria composição do governo, mas porque parece que há um tratamento diferido da questão. Certamente noutros países a situação foi tratada com mais cuidado, e a questão independentista em Espanha faz toda a diferença, não é? Uma coisa é que o próprio governo admita que há tentativas de interferência externa, como houve noutros governos, na França, por exemplo. Outra coisa é que essas interferências, essas escutas, interfiram no próprio jogo político interno, nas aspirações dos independentistas e nas relações entre o governo e os seus sócios independentistas que sustêm a maioria parlamentar. Portanto, há aqui uma série de variáveis que tornam o caso muito mais difícil de tratar em Espanha. E que para alguns não é só uma crise, ou não só pode levar a uma crise da legislatura e do governo, mas está a ser descrita como uma crise da democracia. Isto vem juntar-se a uma série de críticas relativas ao processo de transição espanhol e, portanto, vem avolumar aquilo que são tensões e brechas muito, muito importantes em Espanha, para lá, obviamente, do apoio a este governo e como sustentáculo da atual legislatura. Portanto, vai certamente recompor o jogo de forças e pode levar, inclusivamente, a uma nova maioria parlamentar que não é certamente muito, muito estável. As próprias questões da guerra na Ucrânia têm gerado tensões dentro do próprio governo e, portanto, é aquilo com que Pedro Sánchez tem lidado há muito tempo, não é?
O próprio telefone móvel do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, foi espiado. O CNI, que é os serviços secretos em Espanha, espiaram também Pere Aragonés, o líder do governo regional catalão, e mais 17 líderes independentistas. A minha questão é, do ponto de vista de um serviço de informações de um Estado, espiar líderes que são independentistas, que no fundo defendem a dissolução desse próprio Estado, não pode ser considerado uma operação normal?
É uma situação certamente complexa, mas eu julgo que é preciso recuar um bocadinho à linha do tempo e ver como é que a crise se constituiu. Esta informação de que o chefe do governo espanhol foi espiado, junto com outros ministros, os telefones de vários ministros foram escutados através deste programa Pegasus, não é? Que supostamente foi vendido pelo governo de Israel e que só é vendido a governos. Há aqui todo este contexto de que tipo de instrumento é este, quem é que o vende e quem é que o pode comprar. Foi, em primeiro lugar, descoberto precisamente por essa via da espionagem aos líderes independentistas. Só mais tarde, dias depois, é que houve o reconhecimento de que, provavelmente, não é? Os ministros e o presidente do governo também foram espiados. Há quem entenda que isto é uma coluna de fumo, não é? Para retirar importância ou para nivelar a questão das escutas aos líderes independentistas e não só, movimentos da sociedade civil, jornalistas. Antes estamos a falar de algo mais alargado, supostamente com autorização judicial e, portanto, nesse sentido, quando isto foi discutido nas cortes, os partidos de direita, designadamente Vox, o que entenderam é que esta espionagem ainda foi pouca, não é? Os partidos da extrema direita, o partido da extrema-direita entende que isto é perfeitamente legítimo, que é uma forma de o Estado se proteger a si próprio contra forças malignas que procuram a dissolução do Estado espanhol e que não aceitam a ordem constitucional. Estas questões em Espanha têm, obviamente, uma amplitude muito grande. É muito difícil saber qual é que é o justo equilíbrio no jogo político entre o governo central e os governos regionais, porque certamente estes movimentos independentistas
são legítimos, são constitucionais. O objetivo de lutar pela independência de várias regiões espanholas é um objetivo constitucional, não é? Ou seja, lutar politicamente pela independência da Catalunha é perfeitamente legítimo e constitucional, só que depois entramos aqui nesta questão específica do que aconteceu em 2017, 2018. Os líderes independentistas já foram amnistiados, aqueles que foram, entretanto, sujeitos a processo judicial no âmbito do que aconteceu em 2017 e 2018, e, portanto, é muito complexa a situação. Para além de que o governo atual precisa do apoio destes partidos para se manter no governo, ou seja, eles fazem parte da maioria parlamentar que validou o atual governo e, portanto, mais do que a questão do direito do Estado de se proteger contra movimentos que contestam a ordem constitucional, é saber se isto beneficia ou prejudica as negociações políticas para um futuro negociado das aspirações catalãs, que é isso que o governo socialista tem procurado. Tem apostado na possibilidade de, a médio prazo, haver uma negociação que desemboque num acordo político que entende que vai resultar num novo encaixe da Catalunha na Espanha. Isto prejudica absolutamente e pode levar, obviamente, a novas eleições e a um novo governo de nova orientação, no momento em que a extrema-direita entrou no governo de Castela e Leão e vai haver eleições proximamente em junho na Andaluzia.
Muito obrigado, Marcos Farias Ferreira. Espanha no fim do estado do sítio desta semana. Trabalho técnico de João Félix Pereira, José Guerreiro e Luís Borges. Versão alargada nas plataformas podcast, no Spotify, no Facebook e em tsf.pt. Até para a semana.